Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A hipertensão arterial pode ser dividida em dois grupos. O tipo primário atinge 95% das pessoas diagnosticadas e é caracterizado por não ter uma causa única determinada, sendo a soma de fatores genéticos e externos. Os demais 5% têm o tipo secundário, desencadeado por um fator hereditário como uma doença renal, o que pode favorecer o controle e tratamento do quadro. A nefrologista Rosângela Milagres, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, fala sobre os fatores de risco que não são modificáveis relacionados à hipertensão.
A gente pode citar, por exemplo, a hereditariedade. O que é isso? A predisposição. Existe uma herança genética para hipertensão naquela família. Outro fator de risco não modificável, também muito importante, é a idade. A gente sabe que com o envelhecimento aumenta muito o risco de hipertensão arterial em ambos os sexos. Outro fator de risco também não modificável é a raça. Também se sabe que pessoas da raça negra são mais propensas a terem uma pressão mais alta e de mais difícil controle.
Sobre o desenvolvimento da doença em pessoas negras, Rosângela dá mais detalhes sobre as possíveis causas.
Tem várias teorias a esse respeito. Uma, obviamente, hereditariedade. Outra, a questão do estresse. Né? O estresse histórico sobre essa população, né? O consumo de sal. E uma outra teoria, que eu acho que ela é bastante relevante, é que alguns desses indivíduos teriam um defeito, entre aspas, renal no manuseio do sal. Então é como se o rim ele não entendesse bem como lidar com esse sódio, com esse sal, e ele acaba tendo uma retenção maior desse íon, que é o sal, o que favorece muito a hipertensão arterial.
Há também os fatores de risco modificáveis, como sedentarismo, estresse, tabagismo e consumo em excesso de bebidas alcoólicas e de alimentos industrializados, ricos em sal. Além disso, existem outros grupos que estão mais propensos a ter hipertensão, como pessoas obesas, diabéticas, portadoras de doença renal e quem apresenta apneia do sono. A professora esclarece que um dos sexos terá maior ou menor possibilidade de desenvolver o quadro de acordo com a faixa etária.
O sexo masculino ele é ligeiramente mais propenso à hipertensão arterial antes dos 50 anos. Mas a prevalência ela aumenta em mulheres após a menopausa. Então, na verdade, com o envelhecimento, a chance de se tornar hipertenso, tanto em homens quanto em mulheres, ela é muito alta. Então, antes dos 50 é mais nos homens, mas depois da menopausa, depois dos 50, essa frequência aumenta nas mulheres.
No país, existem mais mulheres diagnosticadas com hipertensão do que homens, o que passa a impressão de que elas têm maior prevalência da doença. A condição, porém, acomete os dois gêneros em números semelhantes. E essa diferença acontece pelo fato de elas irem ao médico com maior frequência. Rosângela Milagres ainda lembra que o estresse da vida diária é mais um fator importante no desenvolvimento da hipertensão.
O problema é quando o estresse ele se torna crônico, ou seja, ele começa a fazer parte do dia a dia da pessoa. Todos os dias aquela pessoa está sob estresse. Todos os dias aquela pessoa está sob condições adversas ao organismo dela. Então, nesses casos de estresse contínuo, o que acontece? Várias substâncias ficam sendo lançadas constantemente na corrente sanguínea. E o que essas substâncias provocam? Elas acabam provocando aumento da pressão arterial, taquicardia, o coração acelera muito, sudorese, né, um excesso de suor, cansaço, fadiga e um monte de outros distúrbios.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta trazendo as formas de diagnóstico para a hipertensão. Essa edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca, com trabalhos técnicos de Thiago França. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.